Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 33. Teobaldo, ao instalar-se mais a esposa em Botafogo, convidou logo o Coruja a ir morar com eles. Ora.
Oh, pois, vacilante, o...
Ora que,
incomodosa.
Vocês são eles os hábitos de Gandesa. Estão acostumados a certo modo de vida, a certo luxo, entre o qual meu tipo esquisito havia de ser uma nota dissonante. Não admito que te separes de mim. Foi a única resposta de Teobaldo. Mas, como o outro ainda recalcitrasse, ele acrescentou. Também era só o que faltava. Era que tu me abandonasses pelo simples fato de me haver eu casado.
Tinha graça!
Enquanto me vi atrapalhado e sem meios de viver, éramos companheiros de casa e mesa, agora queres desertar.
Mas...
Não aceito razões. Hás de ir morar comigo, Coruja cedeu um tanto contrariado, porque previa não se ajeitar aqueles requintes de luxo. O que para Teobaldo representava o encanto e a delícia de uma bela existência, para ele seria nada menos do que um martírio de todos os instantes. Cedeu, mas com a condição de que queria ocupar um alvia nos fundos da casa.
Sotão!
Exclamou Teobaldo.
Ora essa?
Pois eu consentiria lá que fosses para o pior lugar da casa, havendo aí outras acomodações tão boas e que de nada me servem. Não sei a ter ir, só irei para os tão... E desde já te previno de que não me separo dos meus cacarés. Pois faze o que entenderes, contanto que fiques em minha companhia. Não era sem razão que o Coruja opunha aquela resistência ao convite do seu querido Teobaldo. Desejava estar junto deste, se desejava. Desejava vê-lo e falar-lhe todos os dias, porque o idolatrava. Porque no seu espírito inalterável e escravo dos hábitos Teobaldo se constituíra em ídolo. Teobaldo fora a sua primeira afeição, o seu primeiro amigo, o seu primeiro tutor. André habituara a ser no com enriquecimento e dentro da sua estima. Como o único e legítimo senhor, mas também não queria abrir, sem mais nem menos, com o programa de vida que ele próprio traçara, jurando a esse mesmo cumpri-lo rigorosamente, porque assim entendia o cumprimento dever. Havia coisa de 2 anos resolver ao Coruja e de pondo de parte as economias que pudesse, para ver se lograva realizar afinal o seu casamento, cuja transferência de ano para ano já apoquentava deveras. E com efeito, depois da morte de Ernestina, conseguiu ajuntar aqueles 800 mil réis que serviram para abrandar as iras de Leonilha. Teobaldo, em casando, pagou-os logo, mas ainda não foi desta vez que o pobre Coruja viu efetuado o seu desiderato, porque uma nova contrariedade se lhe pôs de permeio. Foi a seguinte... Uma noite entrava às horas do costume em casa da noiva, quando esta lhe apareceu muito triste, dizendo entre suspiros que a mãe, desde pela manhã, se queixara de dores na cabeça e fora piorando com o correr do dia, a ponto de ter de largar o serviço e meter-se na cama, já ardendo em febre. André passou logo ao quarto da velha e encontrou-a em uma grande sonolência e quase sem dar acordo de si. Observou-a em silêncio por alguns segundos, depois tomou de novo o chapéu e foi buscar um médico seu conhecido. O doutor declarou que a velha tinha varíola de muito mau caráter e precisava de um bom tratamento. Daí a pouco toda a vizinhança de Margarida sabia já do fato e começava a alvoroçar-se. Só Inês não se preocupou com ele. Para que estar com medos? Disse entre dois muxossos. Se eu tiver de pegar as bexigas, hei de pegar ainda que fuja para o inferno? E com a sua filosofia de fatalista, afrontou impavidamente a moléstia da mãe. No dia seguinte, Coruja alugou um enfermeiro, e o médico principiou a visitar a doente com toda a regularidade. As bexigas foram das piores. Pele de lixa, o tratamento muito dispendioso e demorado. Durante a moléstia, nada faltou à velha, mas quando se pôs em convalescença e foi para Tijuca, à procura de novos ares em casa de uma amiga, Andréa não tinha mais um só vintém das suas economias. Sim, disse ele. Para se consolar, gastei tudo, é verdade, mas também agora estou desembaraçado de certas despesas, se posso facilmente ajuntar algum pecúlio. E nos 4 meses que se seguiram à enfermidade da velha, entregou-se ao trabalho com tal fúria que, ao entrar no quinto, sua saúde começou de alterar-se consideravelmente. Apareceram-lhe então terríveis dores na espinha e na caixa do peito, veio-lhe uma tosse seca e constante. Quando o tempo ia refrescando, sentia ameaços de febre e uma prostração aborrecida que lhe tirava o gosto para tudo. Ó Coruja, dizia-lhe o amigo, tu precisas descansar. Dessa forma dás cabo de ti, homem. Olha, pede uma licença ao colégio e deixa-te ficar aí em casa por algum tempo. Que diabo, não te faltará nada. Bava, porém, ao desgraçado lembrar-se do seu compromisso com Inês para não lhe ser possível ficar tranquilo. Além disso, Dona Margarida, cuja força de gênio aumentar com a moléstia, cercava-o já com frases desta ordem. Também você não ata, nem desata, seu Miranda. No fim de contas vejo que não tratei com um homem sério. Ora, para Inês, até aí tão passiva, tinha agora de vez em quando as suas rabugens e acompanhava já o serrazinar da velha. Coruja enfraqueceu afinal, principiou a trabalhar menos e a faltar constantemente às aulas. Recolhe-te por uma vez, gritava-lhe Teobaldo. Mas o teimoso fazia ouvido de mercador e laia para a frente, ganhando os magros vencimentos de professor e procurando sempre por de parte alguma coisa para o casamento. Quem vir em ver que aquele agora dá para morrer, grunhia a velha cada vez mais enfurecida. Se em bom não conseguiu casar, quanto mais doente... Ah, e foi-me uma verdadeira praga que nos caiu em casa. Confirmava já a moleirona da filha, que sentia ir-se encaminhando para a velhice a passos de granadeiro. Foi mesmo uma praga. E quando ele lhes aparecia muito pálido, a tossicar dentro do catnés, saltavam-lhe ambas em cima. Tão, seu Miranda. Acha que ainda é pouco o debique. Tenho um pouco de paciência, um pouquinho mais de doença. Agora estou fraco, juro, porém... que em breve levantarei a cabeça e tudo se arranjará. Dizara, ora, em se fiar no que você diz, não tenho o que fazer. Diabo do empulhador, para se tranquilizar um pouco, enviava-lhes presentes e dava-lhes o dinheiro que podia. E sempre bom. Escondendo de todos as suas privações e os seus desgostos, procurando ocupar no mundo o menor espaço que podia. E sempre superior aos outros, sempre além da esfera de seus semelhantes, atravessava a existência. Caminhava por entre os homens sem se misturar com eles, que nem um pássaro que vai voando pelo céu e apenas percorre até a terra com a sua sombra.